Barroco foi um período da história da música que abrange os anos de 1600 a 1750 e que foi marcado por um estilo elaborado que se concentrava na exploração das emoções e no uso dos contrastes. Vamos contar em vários episódios a história da música desde os seus primórdios até a atualidade. Eu sou Marcos Duprá, da Primeiros Acordes. Tasca um joinha, ativa o sininho e vamos à vinheta. A partir daqui nós vamos perceber que sempre existirá uma tensão dialética entre o movimento artístico atual e o anterior. Enquanto no Renascimento nós temos um período de resgate do pensamento grego, um forte interesse por razão, ciência, natureza, no Barroco temos um período de contraste e dramaticidade que rompe com a simetria e a harmonia renascentista. A arte barroca valorizava o movimento, o drama interior do homem, a luta constante entre a emoção e a razão, a luta entre o bem e o mal. Os artistas sempre serão pessoas esclarecidas, dispostas a um diálogo sereno para resolver as suas diferenças. A música barroca teve seu início na Itália e rapidamente se espalha para outras partes da Europa, especialmente França, Alemanha, Áustria. O Barroco tem uma ligação forte com Roma, com Nápoles, que era controlada pelos espanhóis, no caso Nápoles, né? E com a Contra-Reforma. Então tem uma ligação forte com a Contra-Reforma Católica. E esse movimento artístico acaba influenciando mesmo os países que são protestantes. Na Itália, a música barroca foi dominada por compositores como Alessandro Scarlatti, que compôs muitas óperas e cantatas, e Vivaldi, que é muito conhecido pela sua obra As Quatro Estações, né? Principalmente A Primavera. E criou muitos concertos para violino. Na França, a música barroca foi valorizada pelo rei Luís XIV, que era um grande apreciador de música. Luís XIV tinha o apelido de Rei Sol, e se existe um gatilho para ocorrer a Revolução Francesa, com certeza esse rei foi esse gatilho. Era um gastador contumaz, seja com arte, mulheres, comida ou guerra. O tolo faz com o dinheiro o mesmo que faz com o tempo. O gasta à toa.
Nada como a condição social do indivíduo. Hoje ninguém paga nada. Bebida para todo mundo por minha conta. Bebida para os senhores, inclusive para os donos da casa.
Jean-Baptiste Lully foi um dos principais representantes da música francesa desse período. Ele foi responsável pela criação da tragédia lírica, um tipo de ópera que combinava música, canto e dança de forma muito elaborada e que era muito popular na França. Na Alemanha, a música barroca foi dominada por compositores como Johann Sebastian Bach, que é considerado, com muito mérito, um dos maiores compositores de todos os tempos. Bach compôs muitas obras, obras para órgão, coral, orquestra, uma riqueza harmônica e uma riqueza de contraponto. A gente não tem nem noção exata de quantas canções ele compôs, porque muitas se perderam aí durante o tempo. Um dos compositores portugueses mais importantes do período barroco é Francisco Antônio de Almeida, que, veja só, estudou em Roma, e é mais conhecido por sua ópera La Spinalba, Ovvero Il Vecchio Matto, nada italiano, né? que estreia em 1730 e foi um grande sucesso em Lisboa. Para Portugal, o Barroco compreende dois momentos históricos que vão tirar definitivamente a importância de Portugal como potência. Então, a União Ibérica, que é a dominação da Espanha em Portugal, e o terremoto de Lisboa em 1755. Vamos ser francos, uma tragédia pode realmente riscar um país do mapa. O Barroco foi um período de grande inovação e experimentação na história da música, e os compositores desse período utilizaram muitas técnicas diferentes para criar suas obras. Algumas técnicas de composição importantes são o contraponto, que nós já falamos no Renascimento, que é uma técnica de composição que envolve a combinação de duas ou mais melodias independentes e que vão se completando, criando uma harmonia. Um belo exemplo disso é a Fuga em Dó Maior, do Johann Sebastian Bach. Outra técnica importante é o baixo contínuo, que é uma técnica de acompanhamento em que um instrumento, na época um violoncelo ou um órgão, toca uma linha de baixo simples e complementa essa linha de baixo com acordes sobre uma melodia, ok? Então, um belo exemplo disso é a Sonata para violino e baixo contínuo em Ré menor, do Vivaldi. Para termos uma noção básica do que seria a técnica do baixo contínuo, nós vamos pegar aquela melodia que utilizamos, que criamos lá no Renascimento, e vamos usá-la aqui. Então, primeiramente, eu vou tocar a melodia. E agora eu vou criar uma linha de baixo para essa melodia, que vai ficar assim. A essa linha de baixo eu vou inserir acordes, respeitando a linha de baixo construída. Juntando a melodia e o baixo contínuo, nós teremos o seguinte. Outra técnica importante é a ornamentação. A ornamentação é a técnica de adicionar notas ou enfeites a uma melodia para torná-la mais rica, mais elaborada. A ornamentação é muito usada no Barroco para enfatizar a emoção e a dramaticidade da música. Um belo exemplo, novamente Vivaldi, com Vedro con mio diletto. O ornamento é o elemento de improvisação da música barroca, né? Então, por exemplo, ele não necessariamente precisa estar escrito na partitura. Eu tenho uma melodia principal, que eu toco essa melodia, e depois posso colocar elementos de ornamento. Eu vou tocar primeiro a melodia simples. Vou acrescentar na melodia alguns elementos de ornamento, começando pelo mordente. Depois vou acrescentar uma apogiatura. E vou terminar terminar com um trinado. Mordente, apoggiatura, trinado. Como ficaria a nossa melodia agora? Outro recurso de composição era utilizar estilos com uma regra rígida de composição, que era um desafio para o compositor. E aqui nós temos as fugas e os canes, que são formas de composição em que uma melodia é repetida em várias vozes. Um belo exemplo, a fuga em sol menor de Bach. Um exemplo de canon é o canon em Ré maior de Johann Perrebel. Para entendermos um pouquinho das regras desses estilos, por exemplo, a fuga, nós temos então uma melodia principal. E essa melodia será tocada num segundo momento pela sua dominante. Então, se aqui era Dó, eu vou utilizar o Sol, né? Então, começando pela nota Ré, que é a quinta do Sol. Mas quando essa melodia em quinta entrar, eu vou estar tocando outra melodia na mão direita. Juntando, nós teríamos isso aqui. Outra técnica muito usada é o uso da modulação para outras tonalidades. No barroco, os compositores frequentemente mudavam de tonalidade ao longo de uma obra, o que lhes permitia criar tensão e variação. Um belo exemplo, Suíte Orquestral número 3 em Ré maior de Johann Sebastian Bach. Para exemplificarmos a técnica da modulação, eu vou pegar a mesma melodia e vou tocar ela em Dó maior. E agora eu vou modular essa melodia para Si menor, por exemplo. Observe que agora a mesma melodia teve uma variação melódica nela, teve uma outra cara, uma outra sugestão. Exemplificando como ficaria. Quando eu falar em temperamento, eu estou falando aqui em afinação, tá? Isso é importante, porque eu estou falando em temperamento desde lá da época clássica, né? Então, o temperamento é a forma como você vai afinar o instrumento, dividir as notas, né? Dó, Dó sustenido, Ré sustenido. O temperamento igual, que é o temperamento que nós usamos hoje, de certa maneira, ele já era utilizado no período barroco. Na verdade, o desenvolvimento do temperamento, ele vai avançando com o tempo. O temperamento igual, que é o nome do temperamento que utilizamos hoje, ele fica definitivamente estipulado a partir do século XIX. Mas ele já era conhecido, não exatamente o temperamento igual, mas uma ideia próxima. O temperamento foi muito importante para o desenvolvimento da música, porque, principalmente para os instrumentos de teclados, porque os outros sistemas de afinação limitavam a variedade de tonalidades que você podia usar em uma peça musical. Agora, com o temperamento igual, o teclado foi dividido em 12 notas iguais, com igual distância, né, de meio tom entre uma e outra, e isso facilitava a mudança de uma tonalidade para outra. O primeiro matemático que desenvolve a teoria do temperamento é o Simon Stevan. Ele é conhecido por um temperamento chamado temperamento puro ou justo. Ele difere do temperamento atual, que é conhecido como temperamento igual, na sua abordagem da divisão dos intervalos musicais, né? Como eu dividiria as notas musicais no teclado, por exemplo. Nessa maneira de pensar, a forma de dividir a oitava era feita em frações e dividia-se em sete partes iguais. Isso ainda dificultava tocar as canções em outras tonalidades, mas foi um grande avanço. Foi o primeiro a pensar sobre o temperamento. Um passo importantíssimo para nós chegarmos ao temperamento igual foi dado por John Napier, que a principal contribuição dele foi na matemática, com o desenvolvimento dos logaritmos. Napier não chegou nem a pensar exatamente como seria o temperamento, mas ao desenvolver a capacidade de dividir os números em logaritmos, ele conseguiu pensar uma solução para o problema da divisão, né, da correção dos intervalos de algumas notas, tornando-as mais próximas de uma afinação correta. No entanto, quem utilizava ainda esse temperamento dividia a oitava em 17 partes iguais, em vez de 12 partes iguais como nós fazemos hoje. A ideia do temperamento igual foi proposta pela primeira vez, do jeito que nós conhecemos, por um matemático francês chamado Marin Mersenne, no século XVII, e ele sugeriu que a oitava deveria ser dividida em 12 partes iguais, cada uma correspondendo a um semitom. Essa divisão permitirá que as teclas do teclado, por exemplo, tivessem o mesmo tamanho, o que facilitará a execução da música em outras tonalidades. E você estava achando que tudo se resolvia num passe de mágica. Preciso ter tempo para refletir, né?
Então não tinha outro jeito. Todo dia eu olhava aquela montanha de livro na minha mesa cabeceira, mas eu não tinha tempo para nada, para nada. Então agora aqui na cela eu tenho tempo.
O período barroco foi uma época muito rica em termos de instrumentos musicais, né? Com o advento do conceito de temperamento, você pôde criar outros instrumentos musicais que estão mais próximos aos instrumentos que nós conhecemos hoje. Então você tem aqui uma variedade de instrumentos, né? Então o cravo, por exemplo, que nós falamos já no Renascimento, é um instrumento de teclado parecido com o piano, mas com um som sem a dinâmica que tem o piano. O violino, que é, com certeza, um dos instrumentos mais importantes no barroco e era frequentemente usado como um principal instrumento de um solista. A viola, que é um instrumento parecido com um violino, mas um pouco maior e com um som mais suave, normalmente usada em conjuntos com outros instrumentos de corda. O violoncelo, que é um instrumento de som grave, né, um instrumento de cordas com som grave, geralmente tocado com um arco. E era normalmente usado como um instrumento de baixo, né, criando as linhas de baixo de um conjunto. A flauta doce, que é um instrumento de sopro, um instrumento de madeira e de sopro com um som bem doce, bem suave e normalmente usada em conjunto com outros instrumentos. Oboé, um instrumento de sopro e de madeira com um som mais agudo que a flauta, frequentemente também usada como solista em obras de música dessa época. O fagote, que é um instrumento de sopro e de madeira com um som grave, também é usado como instrumento de baixo em alguns conjuntos. Esses são alguns dos instrumentos comuns do período barroco, mas tem outros, né? Trompa, trompete, vários instrumentos surgiram nessa época, principalmente com o advento do temperamento. Sabe quando você tem aquele diabinho falando na sua orelha?
Você não vai deixar ele morrer assim, vai?
Meu anjo da guarda.
Não escuta esse cara, não. Ele tá tentando te guiar pelo caminho da bondade. Eu vou te guiar pelo caminho, que é o bicho.
Essa é uma bela imagem do que seria o pensamento estético do barroco, né? Barroco é um período de incerteza e de conflito, marcado pela Contra-Reforma e pela Guerra dos 30 Anos, que é uma guerra religiosa entre católicos e protestantes. E os artistas refletiam a tensão e complexidade desse período, e eles normalmente exploravam temas como conflito entre o bem e o mal, a transitoriedade da vida, né? A questão da morte, e a tensão entre o bem e o mal, a fé e a razão. Então, isso é uma característica da época, mas também uma característica que será levada para a música. No próximo episódio, vamos falar sobre o classicismo e mais um passo na evolução musical. Espero que você tenha gostado, tasca um joinha, ativa o sininho e me fala o que você achou. Se alguém falar que me viu, mentiu. Fui!